Aê! De fora é minha, hein?
Olá, bem-vindo ao Podcast 2 de Fora é Minha. Muito obrigado a você que nos escolheu, que está aqui acompanhando. Vamos falar um pouquinho de futebol, história de futebol. E hoje o nosso assunto é o América Mineiro, um dos clubes mais tradicionais aqui de Minas Gerais, já que no próximo dia 30 de abril, o Coelho vai fazer 104 anos de história. E aqui, né, para falar um pouco sobre o América, que o nosso time titular aqui, né, Vitor Dias, Lucas Ábido, Rivelli Nunes, Thiago Costa e Luísa Macedo. Eu sou o Rafael Miguel, vou aqui conduzir o nosso bate-papo e o nosso convidado de hoje é o Cláudio Sálvio, que é conhecido também como Senhor Corneta, né, Cláudio?
Salve!
E também que tem o canal no YouTube, canal Decadentes.
Os Decadentes. Né?
Fala um pouco lá do América,
da história. Nós temos a mesa quadrada após os jogos, entendeu?
Sim.
O objetivo é discutir nada ao mesmo tempo falar.
Mas falando sempre do América.
É, o melhor do pior ou o pior do melhor, a gente não chegou à conclusão ainda.
Entendi.
Mas o importante é cornetar, né?
É, a ideia é essa, né? Cornetar.
É ser chato.
Bom, ô Cláudio, e agora o América vai fazer 104 anos, né? O que, que a gente pode falar um pouquinho do começo do América, né? Da fundação do América, como que começou o clube, né? O Coelho.
Tá, o América foi fundado em Belo Horizonte, fazer conta de cabeça é difícil nessa hora, né? Por estudantes também, Belo Horizonte é um time formado pelos primeiros moradores da cidade. Basicamente, tivemos o primeiro fundador mineiro, negro, que é o Geraldino, né? Jogador e fundador do clube. Há clube que fala que teve o primeiro jogador negro, mas não é. É o nosso mesmo.
E o América logo no começo ali da tá ali já do Campeonato Mineiro, né? Que já não tinha tanto tempo que o América tinha sido fundado. Mas que tem ali os anos de glória do América, né? Que foi o decacampeonato mineiro, que tá até imortalizado no hino do América.
O time era composto por crianças, aí houve uma ruptura no Atlético, né? Então parte do time migrou para o América e iniciou essa era de 10 campeonatos seguidos, né? Não foi 11 por causa de uma goleada que o Cruzeiro sofreu pro Atlético, o América acabou perdendo o decacampeonato.
Uhum. Ô Cláudio, você trouxe bastante camisa aí pra gente. Você tem mais ou menos ideia de quantas camisas que tem do América?
Eu tenho umas 130.
Umas 130?
Mais ou menos.
Isso aí.
Não sei, de 4 anos.
Qual que é a mais antiga?
Cara, a mais antiga que eu tenho, cara, eu acho que é dos anos 60 que eu ganhei de um pai do amigo meu que capinava lote com a camisa, cara. Camisa de goleiro. Ela é sensacional.
Camisa de goleiro?
É, ela tem linha vermelha, preta, azul, rosa. Ela é toda empenada, a camisa é linda, cara. Eu nem mandei, ela tá do jeito que eu peguei, tá lá destruída. Sensacional.
E é essa camisa, aquela que você não troca, não vende, não dá, ou tem uma que é um xodó?
Apertou sem me abraçar. Ela tem várias. Tem muita camisa, que é, o mais legal da camisa é a história do que a própria camisa.
Como você chegou na camisa?
2013, por exemplo, o América estava mudando de fornecedor, que era Finta, foi para Lupo. E eu fiquei sabendo que ia fazer um amistoso em Sete Lagoas com o Democrata e eles iam tampar os patrocinadores. O Jacu pegou o carro aqui e foi para Sete Lagoas pegar a camisa.
Você conseguiu a camisa?
3.
E tá com as 3 até hoje?
Não, eu tenho uma de goleiro e uma de linha, as outras duas eu passei. É horrorosa, número pintado pouco, até lindas as camisas. E... aí depende muito da história, eu já parei mendigo, tomador de conta pra pegar camisa na rua que eu não tinha.
E nem sempre a camisa do América foi verde, preto e branca, né? Já teve outras coisas também, teve uma época que foi vermelha também.
Foi nos anos 30, que eu acho que foi a bola fora do América, que foi começou o profissionalismo do futebol e o América não concordava com essa ideia de profissionalismo. Para o time, o futebol era recreação, nunca foi profissão. Então entramos com a década de vermelho, que eu acho até que foi o ano que o América começou um pouco a distanciar, perder força, porque a gente não profissionalizou, então os outros foram melhorando e nós fomos diminuindo, né? Mas estamos firme e forte. E agora esse ano tem a bendita camisa laranjinha.
Pois é, essa camisa aí tem gente que não gosta, tem gente que acha muito bonita. O que você achou dessa camisa nova aí, né? Com o estilista famoso que... Ronaldo Fraga, né?
Todas as camisas ficaram sensacionais, estão muito bacanas, mudou um pouco. O bom do laranja é sair da... Tô dando camisa de jogo 1 listrada preto e verde, jogo 2 branca, e é jogo 3 verde e limão listrada. Mudou. Agora, ano que vem tem a amarela, tem a vermelha de novo. Tem que variar, a gente tem que vender, né? O clube tem que fazer recurso e o dispositivo válido é um uniforme com diferente.
Mas talvez uma das que eu mais gosto. Do América é aquela
Não a vermelha, mas a, aquela do Campeonato Mineiro de 70, uma vermelha abacate. Aquela camisa é muito interessante, que ela tem uma tonalidade bem
tem,
legal.
A gente tem aquela listras.
Não, ela tem listra preta, mas o verde é um verde, quase um verde abacate, assim. Ah, tá. Ela parece ser colorido por Technicolor, de tão forte.
Eles tentam copiar essa cor, esse bendito verde, não acha nem a pau. Tem outra camisa legal que foi bacana, foi aquele abacate atômico, que vocês, não sei se vocês lembram. Anos 2000, 2001, que jogou todo de verde. Era
lembro,
da Poké. Era um trem horroroso, mas era sensacional. O Flamengo começou, disparou ganhar com a Poké.
Agora, uma também simbólica é quando o América foi campeão da Série B em 97 com o Tupanzinho, o Celso, a da Tênis, que era
verde branco.
Verde branco, né? Que era muito bonita.
Aí, essa, ela, é essa tradicional que muita gente sente falta na torcida. Eu acho que às vezes a gente tinha que fazer o terceiro uniforme com essa camisa.
Essa camisa é belíssima.
Até a, o tom de verde é diferente, né?
É,
verde mais claro.
Essa camisa minha, ela tem uma diferença, que ela é aveludada, o patrocínio não é normal dessa camisa. Então, eu não sei de onde
é muito anos 90 também, esses aveludados em camisa.
Uhum. Você usa, desbota, a camisa fica horrorosa.
Você vai perder a murcha, né, o negócio.
Eu tenho a camisa do... de 93, do... Agora, Gutenberg.
Era um craque.
Era.
Esse merece até um programa especial.
Que diferenciado, né?
O domínio
eu
de bola.
Eu peguei a camisa, o cara tava pintando portão com ela. A camisa tava encardida, suja de tinta cinza. Tá um lixo a camisa, tá na casa guardada bonitinho. A jogo, a listrada verde e branca do Gutenberg.
Gutenberg talvez seja uma das grandes vendas que o América fez pro Atlético, né, na história.
Uma das maiores furadas de ouro da história.
Uma das grandes vendas.
A maior furada de ouro foi o meu amigo Fábio Júnior pra Roma.
É,
essa é indiscutível.
Ô Cláudio, te fazer uma pergunta, como americano. O que, que você acha quando algumas pessoas falam que o América é o segundo time de todos os mineiros? Você como americano, o que, que você pensa disso?
É ruim. Tem que odiar. Segundo time que tem dó, simpatia, não, tem que odiar. É um pouco independente, os atletinhos tomam raiva da gente um pouco também e vice-versa. Um quer matar o outro, entendeu? É bom, tem que chegar com ódio mesmo.
Mas até dentro disso que o Rivelli falou, tem uma coisa que eu sempre tive essa impressão, pode ser que esteja totalmente errado, que o atleticano até que tem essa coisa do segundo time. Mas o cruzeirense eu acho que não gosta tanto do América, não. Eu acho que o cruzeirense tem mais rivalidade com o América. Eu não sei se o americano também, se ele sente mais rivalidade com o Atlético ou com o Cruzeiro.
Originalmente, os americanos mais antigos odeiam, abominam o Atlético. Anos 90, o Perrella fez a balança cair um pouco mais pro lado do Cruzeiro. Mas ver essa história do Independência, eu tenho azedou de vez pro lado do Atlético agora. Agora o povo quer matar. E fica um caçando confusão com o outro, né? Fazer piadinha, ordem de despejo, né? Por aí
e
vai, né?
E os americanos, assim, mais tradicionais, assim, até mais fundamentalistas, igual o Marinho, eles conversam e ele falando de amigos dele que passam mal em véspera de jogo contra o Atlético, os caras ficam na ansiedade. E eu sinto que é muito, e é uma rivalidade muito histórica, né? E que vai se colocando, e muito do Cruzeiro ter surgido nos anos 60, o ápice do Cruzeiro, muito como uma alternativa ao Atlético e o América dentro da cidade, que era até então o clássico das multidões antes do Mineirão vingar. Então tem isso também, dessa raiz que vem. Eu acho que o América tem um papel muito legal. E vale o que o Rivelli estava falando hoje de manhã, o Ricardo Boechat falando bem do América de novo, né? Ele
se coloca
como um torcedor do
América. Americano.
Eu tava lembrando do caso que eu descobri, assim, na minha experiência pessoal como torcedor, o dia que eu descobri que atleticano e cruzeirense odeiam o América. Porque eu, como cresci dentro da casa de um americano, meu pai é americano, minha mãe é atleticana, eu também queria ganhar atleticano, meu pai não liga muito para futebol. Aí eu tinha uma certa simpatia para o América, até tinha herdei algumas camisas do América do meu pai, né? E aí quando eu descobri que odiava o América, foi no saudoso torneio início de 2006. Quando tava lá. Torcida do Atlético, torcida do Cruzeiro, torcida do América. Quando o América entrou em campo, as duas torcidas vaiaram o América. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu pensei com meus botões, como assim alguém pode odiar o América a esse ponto? Depois eu fui conhecer outros atleticanos que também não gostavam do América de jeito nenhum, cruzeirense que não gosta do América, enfim. Fui descobrir que o mundo vai um pouquinho além da minha casa.
É a rivalidade, né? Tem essa rivalidade mesmo. E o Cláudio citou o período Perrella, e realmente a gente consegue perceber que quando o Perrella assumiu o Cruzeiro, começou aliciar jogadores do América, a torcida do América começou a ter ódio do Cruzeiro. Os americanos mais novos começaram a ter ódio.
Evanilson,
o Fred, o Wagner.
O pior foi o Rui Cabelo. Não, o Fred não. O Fred não. O Fred foi porque ele era do Feyenoord.
E o Léo?
O Rui Cabeção. O Claudinei não. O Claudinei era um problema que a gente tinha que se livrar e voltar. Ele era bom de bola, ele era doido. O Rui Cabeção foi um dos piores, assim.
Mas com um nome desse, não pode ser
bom. Não, ele era bom jogador.
Tanto o Elton Paulo deu um tapa na cara no meio do jogo de tanto copo mole que ele tava fazendo pra ele jogar. E teve a história do Wagner também, que saiu também.
O
Perrella foi na casa dele pagar outra história. Na época o América tava quebrado. Não, o Alessandro não.
O Fred também não foi uma história mal contada.
Não, o Fred foi problema do Fainan, pelo que eu lembro.
O América tinha passado com o Fainan. O Gerson Magrão.
Não, o Thiago foi o seguinte, a gente foi campeão mineiro, então ele tava num time. Acho que a gente caiu.
Que foi que o time? Foi campeão mineiro, campeão das Suminas, que teve uma geração, uma safra muito boa, igual a Beto tá falando. E uma garotada com a América poderia ter feito boas vendas. E essa parceria com o Final Time, pra mim, sempre foi muito esquisito.
Mas vendo agora que o time tá estruturado, agora você não tem dinheiro, tá quebrado. Alguém te oferece qualquer coisa, você.
É, pode.
Tanto que recentemente que o América revelou o Danilo, lateral do Real Madrid, o Atlético tentou levar e não levou. O América vendeu mais barato pro Santos pra não ficar aqui.
Tipo o Gilberto Silva, o Atlético comprou na mão do América e vendeu bem pro Arsenal depois.
Exatamente, entendeu? Então tá mudando um pouco, assim, mudou um pouco a figura.
É muito do momento do clube, né? Como você falou. Agora o América tá um pouco mais estruturado, né? Mais difícil tirar os jogadores.
Exatamente.
Né?
Agora o Richard sumiu, saiu por 50% por 10 milhões. Fazer com o futebol. Vendeu o cara, o pessoal reclamou. Machucou. Até hoje não estreou pelo Fluminense.
Machucou, né?
Na pré-temporada.
Mas 18 anos vai estourar, né?
Estourou, né?
Ô Cláudio, e como é que começou essa coisa, assim, com você do América? Sua família é toda americana?
Na verdade, meu pai é atleticano, eu quase me mato. E minha mãe era cruzeirense.
Eu nunca liguei
muito pra futebol. Aí eu fui, o primeiro jogo da América que eu fui foi América e Náutico no Independência em 96. Que a gente chegou de 2-0. A gente ganhou de 1-0. Não lembro que pra subir pra Série A. Foi a primeira partida que eu fui.
Uhum.
Aí de lá, depois eu comecei todos os jogos.
Entendi.
Eu morava próximo à Independência.
E foi logo nessa época que já começou a colecionar camisa?
Não.
Ou foi passando
minha
tempo?
Primeira camisa eu comprei é de 97, não é esse modelo, tá lá em casa autografado, porque quando autografa a camisa aposenta, não uso mais. Paguei R$17,43 pela camisa. Comprei no Centrão lá.
Ótimos preços. Na camisa dela, na Santos Dumont?
Não, na Santos Dumont não. Era próximo ali.
São Paulo?
Não.
Era na pé da zona ali, né?
Não, era pela prestação na rua Elon, não vou lembrar o nome agora. Eu sei onde que é a loja, mas o nome eu não lembro. Aí eu comprei, eu não começava a colecionar não. Como eu sou ilustrador, eu fazia muito desenho pra torcida organizada. Eu fazia desenho pra Máfia Azul, pra o Raça Rubro Negra, Frenéticas, os fanáticos.
Do Atlético Paranaense.
E o pessoal pagava com muita camisa de torcida e eu não uso camisa de torcida organizada. Aí eu pensei em trocar por camisa de futebol. Uhum. Aí eu comecei a ter uma coleção de camisas de futebol. Eu tenho camisa do Celtic, do Seleção, eu tenho algumas também. Aí eu comecei a focar depois no camisa da América, que eu comecei a ter mais facilidade de conseguir, né? Que também antigamente você não achava tão fácil.
Entendi. E hoje como é que é a sua relação com a América? Você tá lá em todos os clubes, você tem o canal, né, no YouTube. Você também frequenta o clube?
Vamos lá,
é
eu sou conselheiro. Sou dono da loja virtual da América. Sou dono da loja física da América. Corneteiro de plantão.
Vice-presidente.
Não, ainda não.
Ainda não.
Ainda não é oficial.
Não tá no meio daqueles vários presidentes da América ainda não?
Nove.
O meu nome tá aqui. Se vou olhar, tá com o nome aqui.
Na enciclopédia da América.
Tá na enciclopédia, meu nome tá aí.
É quase um decano do decano.
É, mais ou menos isso.
Uhum. Ô Cláudio, o que você pode falar também ao longo dos anos aí, os ídolos, né, que você colecionou aí, os jogadores que te marcaram, né, nessa época, também jogos que te marcaram ao longo desses anos.
Deixa eu só completar essa sua pergunta, Rafael. Você escala o América de todos os tempos? O seu América de todos os tempos?
Vai ter que ficar no papel, né, porque... Vai dar, ué, vamos lá. Mas não tem muito que acabar. Goleiro,
Neneca?
Cara, eu sou fã do Neneca, cara.
O primeiro Neneca.
Do segundo também.
O Neneca ainda joga.
Joga. Ele tá jogando a Série D ano passado.
O Neneca entrou na roubada em 2012, que o América desmontou no meio do ano, aí entrou...
Mas ele continua forte.
Não, ele é
então
gigante.
Eu gosto do Vitor, assim.
É o biotipo.
Não, ele é grande
dele,
mesmo,
né?
Cara. Biotipo. Não, 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 não é tipo Obina, não. É porque ele tem um peito estufado, é engraçado. O goleiro tem que ser...
Estômago alto.
Milagres.
Milagres, não tem como falar, né?
Lateral direito.
Eu só vou me matar ouvindo isso. Será que a puta falou tudo errado? Eu só perco o nome, viu,
mas
gente?
Mas é a sua seleção.
Não, mas é porque você tem que lembrar também.
Às vezes
ela
é muito mais afetiva do que prática, pragmática, assim. Lateral direito.
É porque tem que lembrar a posição, às vezes...
Rui Cabeção?
Não, não. Eu boto o Danilo por enquanto até eu lembrar o outro, que deve ter melhor.
Dupla de zaga.
Mas aí você tá escalando os que você viu jogar.
É, eu tô lembrando assim também. Não é o Danilo, não é o direito, mas vou lembrar que tá falhando o nome aqui. Cara, o Wellington Paulo.
Zagueiro.
Até o próprio Gilberto Silva, apesar de ter sido meio tumultuado esse retorno do Atlético, o pessoal ficou meio magoado com ele, mas não o culpo.
Lateral esquerda.
Não é o Colatino lateral esquerdo, tá?
Ronaldo Luiz.
Pode ser esse também. Vamos pro meio agora?
Volante.
Claudinei, aquela cena dele dando aquela pisada do peito do Marcos, sensacional, na final de 2001.
Final de 2001.
Que o Vale.
E o Pintado.
Pintado também.
E o Tal.
Por que vocês riram?
Começa pelo nome, né?
Tal.
Tal.
Já viu um jogador?
Foi um jogador da América, foi meio campo da América. É, já escalou dois volantes e os meias.
Os que eu vi jogar, talvez eu vou ter botar
Juca Show,
não vi.
Mauri,
o Satiro Taboada.
É. O Juca é mais folclorecido que tudo. O Juca passou bem, mas não teve essa...
O Flávio Lopes. Que eu lembro do caso do próprio Flávio, né? Que foi assediado pelo Cruzeiro já no início.
Só jogou na América. O Flávio Lopes jogou muito. O
Balinha.
Boiadeiro.
É o Boiadeiro, tá tentando lembrar. O Boiadeiro, 97. O
Boiadeiro era craque, né?
Os atacantes agora?
É. E o Palinho, não tá no seu time, não?
O Palinho 1 ou 2?
2, né?
O 2.
O Palinho é 2, cara. Ele teve problema muito com a torcida também, né?
É.
Se aguentar, a torcida é pequena, mas é o povo chato. Nossa senhora.
Mas é chato pelo sentido de ser exigente.
Pega no pé, picuinha, reclama de tudo, nada tá bom. Se trazer o Messi, eles vão botar defeito no Messi.
Isso aí é mesmo.
Não tem jeito, cara.
Eu tô conhecendo, você tá começando a ficar assim também. Esqueceu até de fazer ola no estádio, mas...
Qual? A da RT que jogou no Independência? Na semifinal?
É.
Uns dias pra trás aí?
E o ataque?
Putz.
Euler é outro muito grande, contestado
e
também. Tem o Celso.
O Tupanzinho
você
vai colocar como
13º também.
O Zé Afonso da Suminas.
É da Suminas.
Mas tem uma certa mágoa da torcida da América com
o
Euler?
O problema do Euler é que o amor declarado pelo outro time, rival, incomoda.
Magoa, né?
Foi o
menino Rinaldo, Irene.
Rinaldo,
Irene, aquele outro também que.
Eu com o nome.
Rinaldo foi ídolo no Fortaleza também.
Pra, o Rinaldo é.
O problema, pra eu falar do time aqui, eu sou péssimo com o nome. Eu tive que fazer uma pesquisa, assim, olhar, lembrar, porque eu não vou lembrar o nome do time.
Talvez você lembrou que o Afonsinho passou pelo América, né?
Passou? Ele nadou pelo América, jogou basquete, alguma coisa assim, não foi?
Sim, foi.
Faltou atacante.
Filosofou pelo América.
Tá faltando você definir seus dois atacantes, aí você fugiu pela tangente.
É claro.
Opções aí, Rinaldo, Celso.
Fred.
Não, o Fred.
O Jair Bauer.
O Jair Bauer, mas o que eu falo que eu tô falando que eu vi jogar.
Não viu jogar o Jair.
O Fred passou, mas não passou.
O Hamilton chegou a jogar no América. Não
jogou. Ele foi atingido pro campeonato em 93, eu acho, só fez um gol de pênalti.
Mas ele era bom, cara.
Até na história recente, até o próprio Fábio Júnior também. Tu vai passar. É, fala assim, mas ele foi o décimo artilheiro da América.
O Fábio Júnior?
O décimo, o décimo primeiro. Eu acho que um gol que ele marcou, que eles não deram pra ele, atrapalhou a contagem dele na América.
É, e aquele menino também, né, que fez o gol lá, o Alessandro, que fez o gol, foi zoado do Atlético.
Ali e a do Cruzeiro também,
foi zoado do Cruzeiro, lá em Sete Lagoas.
Eu acho que o sonho dele era jogar no Cruzeiro e não deu certo, cara.
É, que ele teve problema lá com o Adilson Batista,
ele teve,
né,
problema lá com todo mundo.
Mandou ele sair do ônibus.
É, né? Acabou de ter que descer do ônibus, acabou ficando magoado lá. Faltou o técnico, né?
Divanildo? O Divanildo? O técnico é o Divanildo.
É, o Divanildo.
Não tem jeito. Não,
o Divanildo é o maior homem, né? Do...
Ele, pra mim, eu falo sério, ele merece um busto na frente do Independência.
Assim, né?
Assim, assim. Ele merece um busto
na frente. A clássica foto do Divanildo que tem rodado as redes aí desde o ano passado, ele se autopatolando.
Mas são várias fotos diferentes, não é a mesma.
Como
ele, então, com o cabra macho, sempre tá fazendo isso. Agora, esse lance vai... Mas de falar escalar.
Esquerda, né?
Esse é o de escalar time, eu não sou muito bom porque eu não lembro de nome mesmo e não adianta. Então eu prefiro nem ficar.
Mas seu reserva imediato pra esse time seria sempre o Tupanzinho ali,
Tupanzinho.
O talismã.
E jogo inesquecível?
Jogo inesquecível? Foi um jogo inesquecível meu, que eu fui com, tava até com a minha filha, foi América e. Caxias não, foi o. Que a gente subiu? Pelotas.
Brasil de Pelotas.
Brasil de Pelotas. A gente tinha ganho de 2-0, a gente tomou um gol no comecinho, o trem azedou. Que a gente conseguiu fazer o resultado no final do jogo. Que nunca passei tanto aperto. Que a gente quase perdeu aquela Série C.
O Brasil perdeu um pênalti no primeiro jogo, não perdeu?
Perdeu.
Dentro dessa situação, assim, como é que você... Porque as pessoas, às vezes, têm uma noção objetiva demais pro futebol de falar assim... Ah, é gostoso torcer pro time que ganha, aquele negócio todo. Você não vê que tem um gosto especial de você torcer pra uma situação do futebol onde você vê, você flerta com a vitória e com a derrota mais fácil, assim, o tempo inteiro, é mais imprevisível o resultado, que você vê que o time tem muito mais dificuldade de montar um outro, sem demagogia nenhuma, falando assim, olha, eu consigo me identificar com o time por conta que a vida é assim.
Na verdade, o América, pra turma que frequenta, o futebol já chegou a ser até quase segundo plano, porque virou a família, a turma toda lá, mesmo povo, mesmo lugar. Então já é evento social o jogo. É claro que é bom ver o time ganhar, mas vai lá, chega do mesmo jeito, estão lá. Não fica estressando, não. O futebol é assim, não adianta. Você tem, não tem fórmula. O Barcelona e o Timão lá perdeu pros colchoneiros lá. Então, futebol coxinha. O importante é a diversão.
Ô Claudio, como é que você vê esse momento atual assim, do América, né? Os últimos anos, depois que formou essa administração, né, com vários presidentes do América, agora voltando à primeira divisão esse ano, qual que é a expectativa para a primeira divisão?
2000, se não me engano, foi 2007 que a gente caiu para o módulo 2.
Do Mineiro, né?
Mineiro. Foi quase fechar o departamento de futebol, o trem ficou azedo.
A Série C também tinha sido recente.
É, não, o América aquele
ano. Show de horrores.
Ficou um ano sem divisão, né? Disputou o módulo 2 do Mineiro. Não tinha divisão.
O trem ficou ruim.
É, 2000.
E aí eu lembro de uma conversa, não, o América é o patrimônio do futebol mineiro, Belo Horizonte e tal. E como é que foi essa reestruturação do América? E como que você vê esse legado hoje? Porque o que o Rafa falando, só complementando, hoje de manhã, por exemplo, quando o Boechat estava falando da América, ele falou, nossa, e é legal ver o América hoje na primeira divisão com um time muito arrumado, projetando um 2016 interessante e tal.
Às vezes cair faz bem, aconteceu até com o próprio Atlético também, que foi para você toma um... Só que no nosso caso a gente caiu pro módulo 2 do Mineiro, que é pior ainda, né? E o time vem estruturando financeiramente, montou time barato, show de horrores, e foi montando, aí... Foi, engatou, foi em 2010, não era nem para ter acessado a Série A em 2010, era pro, o plano era para subir em 2011, para jogar um centenário na Série A, mas...
Foram duas ascensões seguidas, né?
Foram C e B, não, nunca dá certo, tudo acontece, são raros casos que o time consegue ficar na Série A, que é a diferença de...
Tipo o Leicester,
né? E você tá falando dessa época, Claudio, é uma coisa engraçada, que foi a época da Arena do Jacaré, né? E o único time aqui da capital que se deu bem na Arena do Jacaré foi o América. Porque o América disputou uma Série B na Arena do Jacaré e conseguiu subir. Atlético e Cruzeiro quase caíram.
Não, e o América quase não foi rebaixado na Série B, na Série A também.
É, no ano seguinte.
No ano seguinte, detalhes que a gente não...
Aí bateu vários times grandes, né, naquela temporada. Bateu o Corinthians, estava disputando o título.
Bateu o Corinthians, vendeu o mando e bateu o Corinthians.
Bateu o Corinthians,
você vê.
Eu não esqueço de uma entrevista do Salum nessa época desse jogo contra o Corinthians. E os especialistas da ESPN criticando muito essa venda do mando de campo para Uberlândia, do América. E o Salum foi sincero e curto. Eu tô acostumado a sempre julgar com a torcida menor. Então qual o problema de julgar com a torcida do Corinthians gritando na cabeça dos meus jogadores? Tanto que o América foi lá, ganhou o jogo em Uberlândia e até atrapalhou a caminhada do Corinthians, que acho que o Corinthians foi campeão, se não estou enganado, na rodada seguinte, ou perdeu o título, não me lembro bem, mas isso mostra um pouco também que tentam criar algumas coisas em algumas situações que não tem nada a ver, né? O América foi lá, jogou e ganhou.
É, talvez nesses anos recentes o grande pecado foi não ter subido naquele ano da que teve lá a perda dos pontos, né? Que aquele time era pra ter subido, né?
Time não era pra ter subido.
Mas pelo investimento?
Aquele time era pra ter sido campeão.
Ah, sim.
A gente não perdeu o acesso com o Eduardo, a gente perdeu o título.
Perdeu o título.
O acesso foi consequência porque a gente perdeu o time.
É frustrante, né?
Talvez tenha sido um dos maiores investimentos da história do América.
É. Aquele time foi montado pelo Eduardo Euran, se eu não me engano.
E a geração era boa, né?
E o time... que não subiu desse de 2014, ele era melhor que o time da Série A de 2011. Vou olhar no papel.
Então, alguns desses caras já estão no Palmeiras, né?
Thiago. Tá vendo? Não fala ali, pois eu não lembro o nome de ninguém.
Thiago Santos. O André Giroto. Tinha o Obina, né? Tinha um jogador de mais peso.
Tem um atacante também que foi pro Palmeiras, meia. Desse, foi uma leva de 3 jogadores pro Palmeiras.
É, então foi André Giroto, Thiago Santos e Vitor Hugo. Né? É, o Rodriguinho, né?
No o Rodriguinho foi pro Corinthians.
O Rodriguinho veio do ABC de Natal, né?
O Rodriguinho tem uma placa pra ele na Arena do Jacaré.
Tem.
Gol mais bonito da história da Arena do Jacaré. No jogo contra o Vasco agora, pela Série A.
Um jogador até interessante, porque ele marca e ataca muito bem agora no Corinthians com o Chico. Mas...
ele tinha muito problema extra-campo nessa época.
É.
Parece que...
o Obina, sossegou. Né? O Obina era um jogador interessante, né?
Outro boa praça também.
É,
o Obina sempre fez gol, né? Por onde passou, eu sempre criticava ele, falavam do peso dele, mas sempre fez gol, né? Nunca ficou devendo.
Eu tava lembrando aqui de uma curiosidade sobre que envolve o América e o Mineirão. Eu até contei aqui para alguns do Viseu, que é o seguinte. O América, apesar de não ter uma relação muito boa com o Mineirão, né?
Ele não precisa ter relação com o Mineirão, verdade.
Hoje não precisa, nem sempre foi assim. Mas ele
nada contra que alugue estádio, tá, gente? Tá claro.
Nada contra os outros times que tem que se valer de subterfúgios, né, pra mandar seus jogos. Mas, enfim, tem uma coisa muito curiosa no Mineirão, que é o seguinte. O Mineirão, ele é cercado de referências americanas. Você tem a Avenida Abrão Caram. Quem foi Abrão Caram? Ex-presidente da Federação, ex-presidente da América. Avenida Coronel Oscar Pascoal. Quem foi o Coronel Oscar Pascoal? Ex-presidente da Federação e ex-presidente da América. Avenida Otacílio Negrão de Lima. Quem foi Otacílio Negrão de Lima? Foi político e foi jogador da América.
Está desconstruindo alguns mitos, né?
Essa classe é destacada, né? Está no hino. É. O que eu posso fazer?
Não, depois vão ficar reclamando que a Federação Mineira aparelhou a vida inteira em prol de Atlético Mineiro.
Não.
a primeira América, depois o Atlético.
A Federação sempre, os juízes sempre erram, mas a tendência é maior para o lado alvinegro. Normal, acontece.
Sou Charles Elbrick, né? Mr. Barry.
A bola é nossa, tá? Coisas acontecem, né?
Sobrenatural de aumento.
Não é?
Ô, gente, nosso tempo tá estourando, né? Vamos agradecer aí o Cláudio, né, ter participado com a gente. Valeu, Cláudio, né, falado um pouco aí, né, do América. Parabéns pro América, né, que daqui a alguns dias vai completar aí o seu 14º, né, aniversário. O América 104 anos de muita história. É, essa enciclopédia aí, ô Rivelli, tem em algum lugar que dá pra achar aí quem quiser, né, conhecer um pouco mais do América?
Onde eu sei é obra esgotada, viu? Sim. Só... acho que nem tem reedição, né? Esse livro é de 2012,
ainda
2013.
Ainda não.
Você tem, Cláudio, algum... mas você tem algum livro pra indicar? Pra, assim, quem quiser conhecer um pouco da América?
Literatura da América realmente é escassa. Muito escassa. Uhum.
Alguma biografia de algum jogador interessante?
Tem um livro do Euler que ele distribuía aí, mas eu não recomendo muito, não.
Então é meio que uma lacuna, então, um livro de história da América, assim. que não seja essa enciclopédia do Carlos Paes.
Tem um outro livro também, um menorzinho, só que eu não sei, não tem edição mais também. O América não tinha, não tinha ponto de venda, não tinha loja, agora já está começando a reestruturar o ponto de venda, a tendência é ir aparecendo aos poucos.
Esse livro é comemorativo do centenário, né? Exatamente. Essa enciclopédia. Que é uma edição de luxo, que às vezes tem pouca pegada comercial.
E ela foi muito cara, eu lembro que o preço dela não era muito acessível.
Pelo perfil dela, você vê que ela não tem pegada comercial. Uhum. Mas assim, um livro mais acessível, como aquele que é aquela editora BDBA, que fez dos livros dos 12
maiores clubes
da Série A e tal, na época que fez de cada um, chamou um escritor. Eu acho que um livro daquele perfil, ele é mais acessível, porque até hoje eu estive lá na Bienal, lá, né, você não vê uma coisa dedicada à literatura de futebol, então o América também não está, né, na contramão da história, não. Você tem uma lacuna, que eu acho que vale a pena, você que é um conhecedor da história do América. E
empresário? Patrocinar os livros
da América. A gente estava até com o projeto de desenhar a enciclopédia dos uniformes, só que a América tem tanto patrocínio diferente, que dá até desânimo. Eu cheguei a fazer desenho até 50% dos uniformes já foram utilizados, eu tenho desenhado já.
Dessas camisas de uniforme, qual que você achou mais legal, assim? Dessas assim, que você fala assim, ah, eu gostei, cara, das camisas da Puma, da Loto, da...
O pessoal tem aquela tara com a Adidas, eu não tenho essa tara. Essas camisas que eu mais gosto do América.
Da Lerba.
É da Kick.
Kick Ball.
É jogo 3, verde e branca.
2009 foi uma das mais bonitas.
Não, não, é a verde e branca. Com BMG laranja horroroso na manga também. Ou era Fit, não sei. Não, é Fit na manga e BMG na barriga.
Como que era essa história da Adidas? O pessoal pagava pra usar esse lance da Adidas? Não tinha uma história deles?
Cara, eu não sei. Não.
Na década de 80 era assim, eu lembro que comentaram que...
Acho que era dava uniforme.
E acho que o pessoal também meio que compra. Parece que é a primeira vez que, tipo, cederam uniforme, assim, de graça pra expor a marca, acho que foi... Uma das primeiras foi a Portuguesa, acho que o Comizuno, uma coisa assim. Isso realmente não era comum. Dada que a Adidas vestia, sei lá, 99% dos times do Brasil.
É, dava uniforme, o pessoal botava o escudo lá e é isso aí, tá bom.
É.
Bom, pessoal, então vamos encerrando então, né? Nosso tempo tá estourado. Muito obrigado, Cláudio. Seja sempre bem-vindo a participar aqui com a gente.
Não brigue com a escalação. Eu não estava preparado.
E o pessoal pode acessar lá, né, o canal Os Decadentes.
Decadentes.
Né? Pode ir lá, Mesa Quadrada do América. Valeu, pessoal. Valeu, Lucas. Valeu, Vitor. Valeu, Luísa. Valeu, Rivelli. Valeu, Thiago.
Valeu.
Pessoal, a gente volta na próxima semana com um novo tema aqui no podcast De Fora é Minha. Valeu!
Oh, oh! Aê! De Fora é Minha, hein?